Olá, meus caros. Eu sou o professor Guilherme Bistronsky, coordenador pedagógico do curso Clio, e esse é o nosso podcast do Clio Internacional, com nossos professores e convidados sobre os temas mais relevantes da atualidade. Meus caros internacionalistas, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje nesse nosso novo episódio do podcast do Clio Internacional, com outro professor muito querido, muito amado, alguém que está conosco há muitos e muitos anos no curso Clio, nosso professor Daniel Araújo, de História, tanto História do Brasil como História Mundial. E hoje o nosso querido Daniel Araújo vai trabalhar com, novamente, temas que interessam à atualidade, mas ele fará aqui um exame, claro, baseado em aspectos históricos, para que a gente possa comparar, de certa forma, o que aconteceu lá em 1918, no episódio da gripe espanhola, com agora os acontecimentos aqui dos últimos dias, dos últimos meses, essa pandemia aí relativa ao Covid-19. A nossa ideia aqui, nesse sentido, é a permitir que o Daniel possa nos ilustrar, possa nos brindar com seus conhecimentos históricos sobre a pandemia lá, também a questão relativa à gripe espanhola em 18, tanto que o nosso aqui título hoje desse podcast é Guerra, Gripe e Paz no Mundo em 18. Então, logo após o término da Primeira Guerra Mundial, houve uma pandemia que também assolou aí não só a Europa, como assolou também diversas partes do mundo. A ideia, então, é a gente poder fazer uma comparação, obviamente, guardadas as proporções, com o que houve lá no passado. Então, ele vai nos explicar como, digamos assim, a pandemia iniciou e se alastrou pelos países que foram afetados. Então, a gente vai tentar, tendo esse exemplo histórico, né, traçar algumas, digamos assim, alguns links, traçar alguns paralelos com o que está acontecendo na atualidade. Daniel, quero agradecer novamente por ter aceito participar do podcast conosco. De novo, uma honra ter você aqui conosco. Mais uma vez, você, no contexto do curso Clio, um dos professores mais antigos, uma referência para nós nas aulas de história. E quero te deixar bastante à vontade para que você possa, então, trabalhar com a temática que você trouxe hoje, que a gente possa conhecer um pouco mais sobre o que aconteceu no passado, para que possamos aproveitar as lições do passado aqui no presente, no agora, no hoje, então, em relação à pandemia de Covid. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença e fica à vontade, por favor, para tecer as tuas considerações.
Olá, Guilherme. Olá, futuros diplomatas. Eu que agradeço a vocês pelo convite, né? E quando surgiu esse projeto de participar aqui desse podcast, né? Então, terceiro episódio do podcast, acho que é um projeto bem interessante. Me veio imediatamente à cabeça voltar a um tema que eu falei em uma palestra, né? Mas o contexto era completamente diferente, né? Eu fui convidado para fazer uma palestra para XP Investimentos. Eu acho que a gente estava na segunda semana de quarentena, né? Porque aqui não é lockdown. As pessoas falam como se fosse um lockdown, mas não é. Acho que era a segunda ou terceira semana da quarentena. E eu fui chamado para fazer uma palestra traçando paralelos entre a gripe espanhola e o que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? Com a Covid, com o coronavírus. E é bem interessante, por quê? Porque eles, né, são investidores e eles querem buscar no passado algumas pistas para que eles possam investir no futuro, né? Porque a galera ali tá mais preocupada com a questão do investimento, né? Para onde vai o mundo em termos econômicos, né? E aqui o nosso objetivo é um pouco diferente, né? A gente tem um pouco ou muito, né? O nosso objetivo aqui é muito mais acadêmico do que qualquer outra coisa, né? Ou seja, é que a gente, eu tô mais na minha praia, né? Então a gente pode falar um pouco sobre esses paralelos, se eles existem ou não. E também tem uma outra coisa muito importante. Eu estava discutindo com um aluno, o Henrique, é um genial, um cara muito, muito, muito gente boa. E a gente ficou conversando em cima da minha palestra. A partir da palestra, a gente ficou conversando. E uma das coisas que a gente chegou à conclusão é o seguinte. Né? A palestra, ela aconteceu há 2 ou 3 semanas atrás, não lembro muito bem. Mas ela já está desatualizada. Né? Porque as coisas mudam tão rápido, né, com relação ao Covid, ao que a gente sabe, o que a gente não sabe, os impactos. fatos, não é, que muitos dos dados que a gente tinha para fazer a palestra naqueles tempos, né, agora a gente conseguiu atualizar. Então, Guilherme, a ideia é dar uma atualizada aqui nesse contexto e a gente tentar buscar no passado, sim, algumas respostas, ou melhor, né, eu acho melhor do que fazer a resposta, dar a resposta, né, apontar para alguns caminhos, né, Guilherme? Eu acho que tem muita gente nesses tempos dando uma de gato mestre, né? Você lembra do gato mestre, Guilherme?
Lembro alguma coisa, meu cara, muito pouco, em verdade.
Não, muito pouco, era um personagem, né, que ficava fazendo palpites na, acho que era Globo Esporte, alguma coisa assim. Aí eu era o gato mestre, sabia de tudo, né? Então, a gente não sabe de nada, na verdade, né? Você pode ter os melhores pesquisadores, e a gente está vendo isso errando, né? Então, quando aparece alguém na televisão falando assim, ó, vai acontecer isso, o mundo vai... Poxa, eu me causa espécie, porque você não tem como afirmar absolutamente nada. Eu queria lembrar sempre, então, logo na sua abertura, você falou assim, a gripe que veio após a Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então, aqui a gente já tem que fazer uma explicação. A Primeira Guerra Mundial ela começa em 1914, como a gente sabe, né? O estopim é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, austríaco, que foi visitar a Bósnia, que naquele momento, né, era parte do Império Austro-Húngaro, mas existiam figuras na Bósnia que não queriam a ligação da Bósnia ao Império Austro-Húngaro, por questões étnicas. Grande parte da galera da Bósnia, da população da Bósnia, era de origem sérvia, né? Eles preferiam uma união com a Sérvia e com os eslavos, né? Então, Sérvia, Rússia, né? Eles se identificavam mais com esse lado do que com os germânicos, né? E aí um grupo chamado Mão Negra, né, que era ligado a esse nacionalismo eslavo, o que a gente chama de pan-eslavismo, vai matar o Francisco Ferdinando e a sua esposa. A partir daí, o Império Austro-Húngaro declara a guerra à Sérvia. A Sérvia, por sua vez, era parceira da Rússia. A Rússia, parceira da Inglaterra e da França, na Tríplice Entente. Por outro lado, o Império Austro-Húngaro tinha a Tríplice Aliança com italianos, que não vão entrar na guerra, mas isso daí a gente vai, né, deixa para um outro podcast. E a Alemanha, o Império Alemão, e aí você tem os dois grandes, as duas grandes alianças armadas, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, entrando na guerra. Então a guerra começa em 14 e acaba em 18, Guilherme. Em 1917 é que nós temos a origem, digamos assim, da gripe espanhola. Então a gripe espanhola ela surge em um dos momentos, né, no momento decisivo da guerra. Por quê? Porque a guerra, didaticamente, a gente gosta de dividir a guerra em três fases. No primeiro momento, você tem uma guerra tradicional, o uso da cavalaria, a movimentação das tropas, mas isso acontece em 1914. Já em dezembro de 1914, você tem a formação das trincheiras. E a guerra passa a ser uma guerra com pouquíssima movimentação, uma guerra estática. Não menos mortal, mas uma guerra estática, uma guerra de trincheiras. Então, vamos colocar aqui mais ou menos, tá, Guilherme? Porque eu não tem aquela coisa, olha, essa data que desse trincheiras, não existe isso. Mas, mais ou menos, de dezembro de 1914 até março de 1918, a guerra é uma guerra com pouquíssima movimentação entre as tropas. Tá? Então, isso é importante. A partir de 18, a guerra volta a ser uma guerra de movimentos. E é nesse momento que a guerra volta a ser uma guerra de movimentos é que nós temos, né, a gripe espanhola chegando com tudo na guerra. Tá? Mas a origem dela é 17. Então, quer dizer, no momento que você tem a entrada dos Estados Unidos, no momento que você tem o retorno de uma guerra de movimentos, você está convivendo, o mundo está convivendo com uma pandemia. Beleza?
Não, beleza. Só para ressaltar, em relação a esses momentos, né, é mais em relação ao fronte ocidental, né, porque no fronte russo a situação sempre foi um pouco mais, digamos assim, móvel do que em relação ao fronte ocidental.
Com certeza, Guilherme. Eu sei que, Guilherme, você é um cara que gosta de guerra, não é? Você tem uma familiaridade com a história da guerra, fotografia. Conta um pouco isso para a gente, eu fiquei curioso agora.
Eu sou alguém da paz, eu sou uma pessoa da paz, meu cara. Eu gosto do direito internacional, e o direito internacional, ele se pauta por diversos princípios fundamentais, entre eles hoje da solução pacífica de controvérsias. Hoje, em direito internacional, nós certamente repudiamos o uso da força enquanto regra, né? Ele é proibido, até a norma imperativa de direito internacional nesse sentido. Então, eu sou um homem da paz. Estudo tão pouco que eu não sabia que gripe espanhola já tinha começado em 17. Foi bom, aprendi uma coisa nova hoje. Para mim, a gripe espanhola era de 1918.
Eu lembro de você ter uma questão de fotografia, alguma coisa ligada à Inglaterra, ou aviação, era aviação especificamente?
Isso eu fazia antigamente, meu cara. Depois que você vira um pai, um homem de família, fica tudo mais difícil, sabe?
Entendi, porque a aviação também tem relação direta aqui com a mudança na guerra, né? Era uma guerra estática, e a partir do momento que você tem a aviação sendo amplamente utilizada, né, para combater estrangeiros, elas perdem um pouco de sentido, mas enfim. E aí é nesse contexto, né, que a gripe espanhola surge. E uma das coisas mais legais para a gente falar sobre a gripe espanhola é que existe um debate sobre qual é a origem dessa gripe, né? Alguns acreditam que a gripe ela tem origem, na verdade, na China, tá? E que os trabalhadores chineses que foram lutar, que foram dar apoio aos soldados europeus na guerra, levaram a gripe para a guerra. E tanto que esses falam que os chineses eles estavam imunizados, e por isso que a China vai sofrer proporcionalmente menos que outros países com relação à gripe. E esse é um dos argumentos desses estudiosos, né? Depois surgiu uma tese de que a gripe, na verdade, ela tem origem em alguns acampamentos de soldados ingleses estacionados na França, também entre 1917 e 1918. Mas, hoje em dia, né, acredita-se mais na tese de que a origem, na verdade, é americana. Tá? Soldados norte-americanos que estavam fazendo treinamento para entrar na guerra no Kansas, tá, em uma base no Kansas, foram acometidos pela gripe espanhola, e são esses soldados norte-americanos que levam a gripe espanhola para o teatro de guerra. Enfim, agora você vai perguntar para mim, é o que todo mundo sempre pergunta, mas vem cá, mas por que gripe espanhola? Se ela tem uma origem ou chinesa, ou inglesa, ou anglo-francesa, né, no caso, ou estadunidense. Porque, na verdade, os meios de comunicação naqueles tempos estavam todos eles sob censura. Então, não era qualquer coisa que podia ser divulgada em tempos de guerra. Já a Espanha era neutra. Então, quando a gripe chega na Espanha, a imprensa espanhola tem um importantíssimo papel, né, de correr atrás das informações, tentar explicar para as pessoas como, né, evitar pegar a gripe, ou tentar evitar pegar a gripe. Então, a imprensa espanhola livre, e isso é uma coisa que a gente sempre tem que ressaltar, né, a imprensa livre ela tem um papel fundamental em tempos de pandemia, em todos os tempos, né? Claro, né, pelo amor de Deus, mas nesses tempos agora, a imprensa tem feito um papel absolutamente magistral, como foi feito naqueles tempos, né? Então, a imprensa espanhola vai divulgar. E aí, como a divulgação na Espanha era muito maior do que nos outros países, ela ficou conhecida como a gripe espanhola. A difusão vai ser muito acelerada ao longo do ano de 1918. Né? Muita gente, inclusive, acredita que a gripe espanhola, quando acomete, quando chega no exército alemão, ela é absolutamente fundamental para a derrota da Alemanha, a rendição alemã na guerra. O exército alemão era muito forte, mas era um exército que estava cansado de guerra, estava lutando na guerra há 4 anos, enquanto seus oponentes tinham um novo fôlego, que era o fôlego estadunidense. Soma-se esse cansaço à gripe espanhola, você tem aí uma junção de problemas que levam não só à queda do Kaiser Guilherme II, como a ascensão da República e a negociação do armistício em novembro de 1918. Agora, enquanto isso estava acontecendo, a gripe estava se espalhando no mundo inteiro. Vamos lembrar que a gripe espanhola chega aqui no Brasil, a gente consegue identificar quando ela chega aqui no Brasil. É algo que a gente já ainda está fazendo com relação à Covid, né, Guilherme? Parece que o primeiro caso, que não foi registrado como Covid, mas foi Covid, Aconteceu em janeiro de 2020, né? Em janeiro de 2020 parece que foi o primeiro caso. Você chegou a ouvir falar nisso?
Eu não cheguei a ouvir exatamente quando teria sido o primeiro caso, mas que certamente ele ocorreu antes de março, que foi o mês que foi, digamos assim, utilizado como referência para o início das preparações de combate. Certamente eu sei que não foi em março que isso começou aqui no Brasil. Então,
porque é muito importante você conseguir mapear, né? E aqui no caso da gripe espanhola, ela foi mapeado, né? Navio que veio da Inglaterra, né, parou em Recife, depois de Rio de Janeiro. E esse navio, que sabe-se até o nome, né, o navio Delira, né, ele chega em setembro de 1918 com infectados da gripe espanhola, que ficaram em Recife. Depois, né, o vírus se espalha aqui no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, né, a gente tem a sensação, né, de que a Primeira Guerra Mundial tinha chegado ao Brasil, de fato, né? Vamos lembrar que o primeiro impacto que gera a gripe espanhola, e a gente já pode fazer o paralelo com os dias de hoje, né, é a descrença na ciência, né? Você acredita, né? Você começa a acreditar em qualquer coisa que pode resolver o seu problema, né? Aqui nós tivemos até mesmo o presidente da República fazendo isso, né? Chutando, né, soluções milagrosas para curar a Covid. Tivemos nos Estados Unidos, né, a última da semana passada, que foi sensacional, né, o nosso Trump aconselhando, né, colocar detergente, não é isso? E a explicação é sensacional, porque se você lava a mão com detergente, o vírus some, de repente, se você ingerir o detergente, ele também vai ser combatido, né? E aí, dois, três dias depois, subiu o número de infecções em Nova York com pessoas ingerindo detergente. Enfim, então isso aconteceu também no Brasil naqueles tempos. Mas naqueles tempos, Guilherme, o negócio foi um pouco mais animado. Você sabe qual foi a solução achada por muitas pessoas, principalmente em São Paulo, para combater a gripe espanhola?
Eu não tenho ideia. Eu só sei que o carnaval de 2019, carnaval de 19 foi o melhor carnaval de toda a história do Brasil.
Eu queria ter vivido. Mas a solução também é interessante, Guilherme. Era colocar limão, mel e cachaça juntos e misturar, né? Então as pessoas tentavam se preparar para a gripe tomando limão, mel e cachaça.
Para uma caipirinha,
gente,
né?
Não, mas para muita gente a origem da caipirinha está aí. Então que nessa luta com a gripe espanhola surgiu a bebida que é considerada símbolo do Brasil, a famosa caipirinha, né? Enfim, agora, outro paralelo que a gente pode colocar é que a partir da difusão da gripe espanhola no Rio de Janeiro, em São Paulo, o que vai acontecer também é uma quarentena. Você tem um fechamento de colégios, né? Você tem um fechamento de quartéis, você tem um fechamento de fábricas, né? Porque é como você vai combater aquela pandemia. O mês de outubro de 1918 foi especialmente difícil para cariocas e paulistas, né? Foi um mês que morreu muita gente, né? Todo mundo em casa, todo mundo com medo, né? Em novembro, você também tem problemas, né? Vamos lembrar que o presidente do Brasil, eleito, o Rodrigues Alves, não vai assumir em novembro, né? Ele não vai assumir acometido pela gripe espanhola e vai morrer poucas semanas depois. Então, assim, foi um período muito difícil, foi um período de carestia, faltava tudo, tá? Faltava remédio, faltava leito nos hospitais, faltavam caixões, até mesmo coveiros faltavam. E aí a polícia começou a pegar aqueles camaradas mais fortes, robustos, que estavam na rua, vamos lá, vai lá enterrar o pessoal. A situação é muito complicada, sim, né? E uma das coisas que eu acho mais importante é que qual é o principal debate público que a gente tem no dia de hoje? É que se você fizer quarentena, você consegue não sobrecarregar o serviço público de saúde, né? Porque a grande questão é essa, é achatar a curva para você não sobrecarregar o serviço público, para ter leito para todo mundo. A gente já tem informação que em Belém do Pará, algumas pessoas invadiram hospitais para internar de forma compulsória os seus entes queridos, enfim. É esse que é o medo. No Brasil, naquele 1918, a gente tem uma questão especial. Não existia um sistema de saúde pública eficaz. Você tinha ali uma diretoria geral de saúde pública. Nem departamento era, muito menos ministério. Então, o que sobrava para a população mais pobre, que vai ser a população que vai morrer em demasia? Né? As Santas Casas. As Santas Casas elas funcionavam como instituições filantrópicas e as pessoas pobres começam a ser internadas ou nas Santas Casas ou na Cruz Vermelha, que fica ali na Praia Vermelha, aqui no Rio de Janeiro. Tá? Então, você tem isso. Mas a população, como a mortalidade era muito grande, muita gente começa a dizer que as Santas Casas eram a casa do diabo, porque as pessoas entravam e morriam. Né? Então, outra coisa que a gente pode dizer, Guilherme, é que naquela época, assim como hoje, você tem muita desinformação, muita boataria, que gera desespero na população. Tá? A população não sabe o que fazer, a população não sabe conseguir. Enfim, no total, a gente acredita que 80% da população do Rio de Janeiro foi infectada com a Covid. Eu acho que eu estou ouvindo falar que a estimativa é que 90% da população, em um curto, muito prazo, vai estar infectada de alguma forma, vai ter sido infectada. Então, naquela época, foi uma taxa de infecção de 80% e mais ou menos 35 mil mortos no Brasil.
Quais são as providências que foram tomadas, tanto a nível nacional como a nível internacional, historicamente falando, para que se pudesse minorar os efeitos da gripe espanhola e para que se pudesse haver uma retomada das atividades normais nos países como um todo? Você tem essa informação, Daniel?
Então, esse é um ponto que é muito importante, né? Porque você, em 1918, nós temos duas crises em paralelo. Nós temos uma guerra e nós temos uma pandemia. Quando a gente olha para trás, a gente vê que os principais meios de comunicação, os principais esforços estavam voltados para a guerra, principalmente lá fora. Aqui no Brasil, como a guerra não estava no nosso quintal, a gente vai dar muita atenção à gripe espanhola, sem dúvida nenhuma. Mas lá fora, a guerra ela se sobrepõe à crise. Tanto, Guilherme, que os primeiros estudos mais robustos sobre a crise espanhola, a gripe espanhola, eles são da década de 90, do início dos anos 2000. Isso é um ponto interessante, porque como essas Covids surgem, a gente recorre à história. Mas no imediato pós-gripe espanhola, você não tinha, na década de 30, 40, você não tinha uma preocupação muito grande com... Não, estou falando aqui em termos de estudo, né, estudos robustos, com relação à gripe espanhola. Até porque, se você for pegar... O número de casos no Brasil, ele sobe muito entre outubro e novembro. Em dezembro, ele cai vertiginosamente. Em janeiro, Guilherme, as pessoas já estavam pulando carnaval, como você falou. Em fevereiro, né? Fevereiro, as pessoas já estavam pulando carnaval. Ou seja, ela veio muito intensa e depois ela diminuiu bastante. Então, assim, o que as pessoas falavam sempre, né, era a questão de lavar as mãos, né? Os cuidados de higiene, eles foram incrementados, por um lado, e por outro, e isso é muito importante, investimentos maciços na saúde pública. Aqui no Brasil, mesmo na época, nós tínhamos um governo liberal, né? A República, a Primeira República, ela era, né, bastante liberal, influenciada na Constituição norte-americana, enfim, mas por exemplo, o que era Diretoria Geral de Saúde Pública virou o Departamento Nacional de Saúde Pública. E uma das coisas que esse Departamento Nacional fazia era combater as doenças que assolaram, epidemias, os problemas que assolavam o Brasil. Naquela época, lepra, tuberculose, malária, né, as doenças venéreas, ou seja, o Estado passa a prestar mais atenção na saúde pública. Eu acho que esse é o principal legado da gripe espanhola, não só para o Brasil, para o mundo.
Pelo que disseste, então, aqui, trazendo um pouco, fazendo comparações com o momento atual, não se tentou achatar a curva, então, da gripe espanhola lá no final de 2018. Parece não, que ela teve esse pico muito acentuado, né, em novembro, em outubro, novembro, pelo que falaste, né? Mas aí, naturalmente, pelo fato das pessoas adquirirem a resistência à própria gripe, pelo fato de terem contraído a doença e alguns morreram e outros não, então houve aquele pico muito alto, mas logo depois, então, na prática, a doença, ela própria, não mais encontrando hospedeiros aqui saudáveis ou ainda não imunes, né, acabou sozinha recrudescendo. Foi isso mesmo, né?
Então, mas aí, eles não usavam muito essa coisa do achatamento da curva, né? Eles não tinham esses dados, né? Não era tão empírico como é hoje. Mas, na medida em que você tem o fechamento de quartéis, fábricas, colégios, é uma forma, seria um paralelo com o que a gente pode falar hoje como achatamento da curva. Foi feito, sim. E mesmo dessa forma, nós tivemos uma digamos assim, um outubro vermelho, de fato, em 1918 e novembro também. Ou seja, mesmo com as medidas tomadas pelo governo naquela época, foi muito difícil você conseguir conter o número de mortes. Agora, qual é a diferença entre hoje entre os dias de hoje, entre 2020 e 1918? As condições sanitárias hoje são fartamente melhores, claro, em grande parte, né, do Brasil e do Rio de Janeiro, né? A gente, infelizmente, a gente não tem saneamento básico universal, mas as condições de saúde são melhores, a informação hoje em dia, ela circula de forma mais fácil, então é mais fácil você conseguir, né, conscientizar as pessoas de como conter o Covid, e principalmente, nós temos um sistema de saúde hoje mais bem preparado do que naqueles tempos que não existia. Né? Então, assim, naquela época, as condições de se enfrentar a pandemia eram muito piores do que a gente tem nos dias de hoje. Beleza? Agora, a letalidade da gripe espanhola e do Covid, isso daí a gente ainda vai ter muito pano para a manga, vai ter muito estudo para questionar isso, para investigar isso, porque, por exemplo, Guilherme, hoje em dia a gente sofre com as chamadas subnotificações, né? A gente não sabe exatamente quantas pessoas estão infectadas, mas acredita-se que o número pode ser 8 vezes superior. Na gripe espanhola, o total de mortes, eles variam, de acordo com os estudos, entre 17 e 100 milhões no mundo, né? Então você está falando aqui de um valor, de um número quase 6 vezes maior do que é o oficial. O oficial é 17 milhões, mas muita gente fala que pode chegar a 100 milhões. Então, isso é uma coisa que a gente vai estudar, a gente ainda vai ter muita informação sobre isso ainda aqui.
Só aproveitando esse gancho, então, Daniel, até eu estava olhando informações sobre a pandemia nos últimos dias, e isso é algo que nos Estados Unidos, por exemplo, só mencionar um exemplo nesse sentido, nos Estados Unidos eles começaram a pegar números das mortes por outros motivos que ocorriam enquanto médiums nos anos anteriores, e eles foram comparar com as mortes que ocorreram nesse período agora, do início de 2020. E eles claramente perceberam que há uma dissonância muito grande, houve uma multiplicação exponencial do número de mortes causadas por outros motivos que não foram registrados como Covid. E com base nisso, os especialistas conseguem afirmar que, olha, há claramente, não só no Brasil como em outras partes do mundo, mas claramente nos Estados Unidos, há certamente uma subnotificação bastante acentuada. Eles imaginam que lá também o número de casos de Covid, que já é o maior do mundo, com uma boa diferença, está sendo subnotificado em maior de 2 ou até de 3 nesse aspecto, o que mostra que realmente essas pandemias na prática normalmente acabam aqui acometendo muito mais pessoas do que os números oficiais nos revelam posteriormente. Mas eu queria trazer a discussão também para outro lado aqui, que é o lado econômico agora, que você explicasse para nós também um pouquinho lá, levando-se em consideração a experiência de 1918, como foi para o Brasil eventualmente lidar com a crise que surgiu da pandemia da gripe espanhola, na medida em que, como disseste, também foi necessário fechar aqui escolas, fechar o comércio, fechar aqui outros serviços públicos. Como foi, então, para nós lidar com as consequências que decorreram da pandemia nos anos subsequentes? Você tem informações sobre isso?
Isso é uma coisa bem legal. Mais uma vez, a guerra ela vai fazer a guerra vai misturar as coisas, porque a gente já vivia uma economia de guerra, tanto no Brasil como no mundo. Né? Então, o fato de você ter uma economia de guerra já traz consigo o Brasil, menos, porque a guerra, a gente, inclusive, você tem um aumento da produtividade em meio à guerra, né? Mas você tem uma economia de guerra, e por isso você tem um costume de, assim, você tem uma conscientização da população que em meio à guerra tem coisas que vão faltar. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente importava uma série de produtos da Europa. inclusive máquinas da Europa, vendíamos café, né, para os Estados Unidos, para a Europa. É claro que, em meio à pandemia, você vai ter um refluxo de algumas atividades econômicas. Você não vai conseguir achar todos os produtos que você queria. Então, o fato da gripe espanhola chegar nesse contexto, né, faz com que esses impactos eles sejam sentidos. Né? E, especialmente no último trimestre de 1918, nós temos os impactos. Mas a percepção na sociedade é que eles foram, digamos assim, que eles estão no pacote da guerra. Tá? Seria mais ou menos isso. Né? Tanto no Brasil como no mundo. Né? Os impactos econômicos da gripe, eles estão junto, né, eles são analisados juntos com o impacto econômico da guerra. É diferente dos dias de hoje. Nos dias de hoje, eu já vi economista falando que é uma crise exógena, ou seja, é uma crise que não foi gerada por uma questão econômica, mas por uma questão de saúde, ou seja, é algo alheio, né, a dinâmica da economia mundial. Então, isso é um ponto muito interessante, né? Como você tem percepções diferentes. E aí, como a questão da retomada da economia, no caso do Brasil e do mundo, está muito ligado também à retomada da economia mundial no pós-Primeira Guerra Mundial. Você vê que, por exemplo, o armistício é assinado em novembro de 1918. Aqui a curva de infecção cai em dezembro de 1918. Então, elas são praticamente contemporâneas. O acordo de paz, os acordos de paz com a Alemanha, com a Áustria, a Hungria, vão acontecer ao longo de 1919, com a Turquia em 1920. Ou seja, essa volta ao normal é uma volta ao normal também do mundo do pós-Primeira Guerra Mundial. Então, estão de mãos dadas. Uma comparação que eu acho muito interessante a gente fazer, né, com a crise de hoje é com a crise de 29. Eu acho que tem muito paralelo ali com a crise de 29, mas a gente pode deixar também para um outro podcast.
Não, com certeza, realmente, crise de 29, se a gente fosse abordar ela agora, ficaremos mais uma hora aqui, e esse não é o propósito do podcast, pois é.
É, porque eu estava vendo o número de, por exemplo, desempregos nos Estados Unidos, desempregados nos Estados Unidos, o número de desempregados norte-americanos já passa de 30 milhões. Então, vai ser bem complicado.
Não tenha dúvida em relação a isso. A gente, obviamente, está no meio ainda da pandemia, nós não sabemos, digamos assim, qual será, digamos, o desfecho, o término dela. Provavelmente é algo que não deve terminar em 2020, pelo menos não de forma completa, né? É algo que deve ficar conosco até pelo menos uma vacina eficaz ser desenvolvida e ser aplicada na sociedade como um todo, né? Mas a experiência histórica é bacana para a gente poder ter uma ideia de como as coisas no passado aconteceram, para evitar, pelo menos, que os erros que ocorreram no passado sejam repetidos no presente. Mas, como bem colocaste, o fato de realmente essa crise no passado, em particular a gripe espanhola, não ser uma crise que ocorreu de forma independente, estar associada nesse sentido aos eventos que levaram ao final da Primeira Guerra Mundial e as consequências neste aspecto, acabam trazendo uma realidade um pouco diferente daquela situação para a atual, onde realmente essa crise é uma crise que não tem vínculo específico com nenhum fato em particular nesse sentido, né? Então, o exemplo histórico neste contexto tem validade, sim, mas talvez não tanta validade quanto poderia ter caso não tivesse a gripe espanhola ocorrido durante a parte final da Primeira Guerra Mundial e as consequências da guerra não tivessem sido confundidas com as consequências da própria pandemia naquela época. Só, mas eu queria que você comentasse aqui ainda, já que eu puxei esse assunto em relação ao Carnaval 2019, eu já li algumas coisas sobre ele. O que realmente tornou esse Carnaval tão assim fenomenal? Todo mundo fala com muito carinho, com muita alegria. Foi o fato de que realmente a população já estava basicamente aqui livre da pandemia ou ocorreram mais alguns eventos que colaboraram nesse sentido, meu caro professor?
O Carnaval de 1919 ele é visto como o Carnaval, digamos assim, da cura, né? O Carnaval da libertação. Porque, vamos parar para pensar, Guilherme, a gente está aqui vivendo a quarentena. E a nossa quarentena hoje, a gente tem uma série, eu dou aula online, né? Eu consigo assistir filme no Netflix, eu assisto série no Now, né? Estou fazendo propaganda, né? Mas não tem problema, não. Nós temos formas de ir, digamos assim, de entretenimento, e mesmo assim, a gente vive momentos de incerteza, momentos de psicológico para baixo, em toda a tecnologia que nós temos, WhatsApp, eu estou aqui falando com você de casa, né, via Zoom. Pois bem, imagina em 1918 você ficar três meses, né, duros, três meses muito duros, sem sair de casa ou com medo de sair de casa, né? Quando você sai, amigo, é uma catarse coletiva, é uma alegria coletiva, é uma empolgação coletiva, e as pessoas vão usar o carnaval como uma válvula de escape para aquelas tensões que acometeram o Brasil no final de 1918. Né? Então, é por isso que esse carnaval é tão lembrado, né, pela alegria, né, você não tem certeza se você vai ficar vivo amanhã. Né? E aí, depois de três meses, ou quatro, né, depois de quatro meses, você já pode estar, né, pulando o carnaval. Então, eu sugiro, Guilherme, um novo carnaval quando isso acabar. Né? Eu sugiro isso, eu acho que seria bastante interessante, quatro, cinco dias, né, de um carnaval fora de época. A gente pode fazer uma ampla micareta no Brasil, né, para comemorar isso daí, seria uma coisa bastante interessante. Você sabe que isso já aconteceu, né, Guilherme? Quando o nosso ministro Barão do Rio Branco, né, morreu, o carnaval foi interrompido, digamos assim, e aí você teve um carnaval fora de época. Eu acho que a gente poderia ter essa sugestão.
É, eu concordo plenamente, até porque, em relação a carnaval, qualquer dia, qualquer hora, é momento para fazer carnaval. Então, mais do que justo, né, já que as pessoas estão privadas do contato de seus amigos, seus familiares, em muitos casos, realmente a situação para muitos é bem difícil economicamente, mas também uma questão de saúde mental. Foi uma ruptura muito grande, muito rápida com a nossa vida habitual do dia a dia. Muitos hábitos tiveram que ser interrompidos. Então, eu concordo plenamente. Acho que seria uma proposta fenomenal. Já te nomeio como nosso representante maior para negociar com as autoridades de plantão a antecipação ou duplicação do carnaval de 2020. A gente pode antecipar 2021, fazer um carnaval já agora em 2020 mesmo, ou melhor ainda, o segundo carnaval de 2020, para comemorar aí o fim da pandemia, quando isso realmente vier a pelo menos recrudescer um pouco, a gente puder novamente ter os nossos espaços sociais de volta, para que possamos retornar ao convívio. Claro que em bases um pouco mais limitadas, mas o nosso convívio, pelo menos, mais próximo do habitual. Mas eu concordo plenamente com a tua ideia. Eu estou totalmente interessado aqui em participar desse esforço e, mais uma vez, nomeio já você como nosso grande representante nesse sentido.
Eu, como representante para alguma coisa relacionada a carnaval, olha, é melhor desistir, porque eu sou um homem do rock and roll, né?
Então, tá ótimo. Eu vou pedir licença aqui, pedir desculpas. Eu gostaria muito de continuar contigo hoje, Daniel. Mas o nosso podcast, infelizmente, hoje vai ter que terminar. Nós temos aqui uma limitação hoje, um pouco de tempo, né? Mas eu prometo trazer em outras ocasiões para o Daniel novamente. O professor Daniel sempre aqui muito, muito divertido, mas, ao mesmo tempo, muito interessante ouvi-lo, porque as considerações que ele faz são sempre considerações riquíssimas em conteúdo. Agradeço muitíssimo a participação novamente e também de vocês que estão aí todos atualmente participando, assistindo e comentando em relação ao nosso podcast. E deixo para o Daniel, então, aqui uma última palavra antes de fechar o evento de hoje. Daniel, à vontade, por favor.
O que eu posso falar é que fique em casa, né? Eu acho que o mais importante nesse momento é fique em casa e vamos fazer o que as autoridades médicas e especialistas estão pedindo para a gente, porque a situação não está fácil para ninguém. Né? Abraços, e foi um prazer. Obrigado a todo mundo pelo convite, todo mundo que está escutando. E siga a gente nas redes sociais e vai vir muita novidade por aí. Beleza? Abração, tchau, tchau.
É isso aí, Daniel. Mais uma vez, o meu muito obrigado de todos nós aqui do Clio Internacional que estamos trabalhando com os podcasts pela tua presença nesse nosso evento de hoje. E mais uma vez, ressaltar, meus caros, que haverá diversos novos podcasts nas próximas semanas sobre temas da atualidade, temas que interessam a vocês, tanto no seu dia a dia, como também na preparação para uma carreira internacional neste contexto. Ficamos por aqui, novamente agradeço a todos e nos aguardem nas próximas semanas. A todos, meus caros, cuidem-se, muita saúde, muita serenidade nesse momento. E a todos um fortíssimo abraço, então, obrigado mais uma vez e até o nosso próximo podcast.